CPI cobra dados do sistema prisional e critica falhas estruturais nacionais. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o crime organizado retomou seus trabalhos nesta quarta-feira, 19, ouvindo o diretor de Inteligência Penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais, SINAPEN, Antônio Glauter de Azevedo Moraes. Convidado para apresentar dados estatísticos sobre o sistema penitenciário brasileiro, o diretor ouviu críticas contundentes do presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, PTS, e do relator, senador Alessandro Vieira, MDB-S, que classificou as informações apresentadas como insuficientes para orientar políticas públicas e para enfrentar o avanço das organizações criminosas no país. Moraes informou que o Brasil registra atualmente cerca de 702 mil pessoas presas, apesar de possuir apenas 500 mil vagas disponíveis. Com isso, o país mantém a terceira maior população carcerária do mundo, convivendo com um cenário de superlotação crônica e falhas estruturais no controle interno dos presídios. Segundo ele, essas organizações criminosas surgiram no contexto de problemas estruturais em presídios, que afetam a sociedade, o preso, a família do preso e o policial penal, apontando que seriam necessários cerca de 14 bilhões de reais para suprir o déficit de vagas. Ele destacou que as duas maiores facções do país, o Comando Vermelho, surgido na década de 1970, no Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital, criado nos anos 1990, em São Paulo, nasceram justamente dessa deterioração estrutural. Os senadores questionaram a ausência de indicadores essenciais para subsidiar políticas penais. Alessandro Vieira cobrou dados sobre reincidência, eficiência do uso de tornozeleiras eletrônicas e impacto real da separação de presos conforme facções, prática adotada pela maioria dos estados. Diante das lacunas, Contarato declarou: "Estou perplexo, não temos dados do que funciona ou do que não funciona. Parece que cada estado adota uma língua. Um estado que não tem informação é um estado que está cego." Hoje, o SINAPEN, antigo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, divulga semestralmente levantamentos sobre os presídios federais e as 1.380 unidades estaduais, responsáveis pela maior parte da execução das penas. Moraes acrescentou que a secretaria mantém um mapa atualizado do crime organizado, contando atualmente cerca de 90 facções ativas no país, sendo 14 com atuação regional e 2 com alcance internacional. Durante a sessão, o senador Rogério Carvalho, PTS, defendeu o Plano Pena Justa, elaborado por CNJ e Ministério da Justiça, que propõe alternativas ao encarceramento e acelera a análise dos processos de presos provisórios. Para o senador, o aprisionamento em massa favorece a expansão das facções. "Estamos passando a mão na cabeça das facções toda vez que colocamos pessoas que cometeram delitos de menor gravidade nesses ambientes, onde acabam sendo cooptadas. O sistema penitenciário brasileiro é uma grande chocadeira de criminosos." O plano atende à decisão do Supremo Tribunal Federal que, em 2023, reconheceu a superlotação de presídios como inconstitucionalidade estrutural. O relator Alessandro Vieira ponderou que, embora os números absolutos impressionem, a taxa de presos por 100 mil habitantes não diverge tanto da média global quando se considera apenas o regime fechado. Ele, porém, criticou a ausência de estimativas orçamentárias que viabilizem o plano. "A gente tem muito bandido que deveria estar preso. O Congresso vem reiteradamente aprovando legislações que vão aumentar o número de encarcerados. A gente quer, na CPI, trazer a situação carcerária para um centro de realidade." O senador Sérgio Moro, União PR, ex-juiz federal, avaliou que o plano reduz o déficit de vagas ao diminuir o número de presos, mas afirmou que a proposta estimula progressões automáticas de regime sem avaliação individualizada. Ele citou casos emblemáticos de detentos de alta periculosidade. "Eu fui juiz corregedor do presídio federal. Chegavam às nossas mãos pedidos de progressão dos piores criminosos possíveis, Fernandinho Beira-Mar, Ilaias Maluco. Se a gente fosse ver o requisito objetivo, normalmente eles tinham tempo de progressão. O que a gente fazia? Mandávamos fazer um exame criminológico para avaliar se a pessoa tinha condições de se ressocializar." Moraes apresentou ainda informações sobre o funcionamento dos presídios federais, que, segundo ele, são referência para o país. Desde 2017, as unidades não permitem visitas íntimas e, desde 2019, proíbem qualquer contato físico entre presos e visitantes. Ele afirmou que essas unidades não enfrentam dificuldades relacionadas à entrada de celulares graças à estrutura de segurança elevada, com muralhas, inspeções permanentes e equipes treinadas. Equipamentos de bloqueio de sinal, comuns em presídios estaduais, podem custar até R$150 mil por mês por unidade. Dados da Senapei mostram que, entre 2023 e 2025, quase 7 mil celulares foram apreendidos em presídios brasileiros. A reunião terminou com o adiamento do depoimento do promotor Lincoln Gakia, do Ministério Público de São Paulo, que investiga o PCC há mais de 2 décadas e é uma das principais autoridades no país em estudos sobre o crime organizado.